acho que vais gostar disto.
Alô, alô, o meu nome é Mariana Santos e estás a ouvir o Acho Que Vais Gostar Disto, que vem aqui em mais uma semana para te dar as melhores sugestões. Desta vez sou eu, Mariana Santos, mais o Miguel Migalhães. Ai, Miguel Migalhães.
Migalhães, boa.
Estás bom, Miguel?
Estou ótimo. Sugestões de quê? O que é que nós falamos aqui?
De cultura pop.
Ah, ok.
De séries, filmes, de vida.
Era só a malta estar a par.
Damos sugestões de vida.
Pode haver alguém que nos está a ouvir pela primeira vez com isto e tu dizes sugestões, mas é o quê? De restaurantes?
Não, porque não está cá o João Diniz.
Exatamente, não está cá o João
Diniz. Senão, digo já.
Mas estou ótimo. Muito feliz de estar aqui contigo mais uma vez.
Acham que o Miguel está a ser verdadeiro?
Estou mesmo.
Está a falsear um sentimento?
Não. Tudo o que eu sinto por ti é verdadeiro. Confia.
Muito bem. Miguel, o que também é verdadeiro é o teu amor pela Marvel e por isso é que me obrigaste a fazermos um podcast esta semana sobre a nova série da Disney Plus, Secret Invasion.
É verdade.
Ora bem, para começar, para quem não está a par, eu não sou a pessoa mais especialista, ao contrário do Miguel, que sabe bastante e às vezes até demais sobre este universo. E portanto, ia-te pedir para começar, Miguel, para me ajudares a situar onde é que ficámos da última vez que ouvimos falar de Marvel.
Yeah, eu gosto sempre muito deste episódio que nós falamos de Marvel e que eu fico sempre com a responsabilidade. Então, Miguel, da última vez que isto tinha acontecido...
Não, digo já. Eu sei dizer onde é que ficámos a última vez quando falámos de Marvel.
Sim, agora também estás quase uma especialista.
Porque eu estava contigo no cinema e chorei.
Exatamente. Na realidade, a última vez que tínhamos falado de Marvel tinha sido com os Guardiões da Galáxia, que curiosamente não tem nada a ver com esta história.
Infelizmente, não é? Porque estávamos muito
sim,
bem.
Sim, imagina, estão no mesmo universo, mas tem. Ou seja, a última vez que tínhamos visto alguma coisa da Marvel tem pouco a ver com esta história. Ou seja, esta história foca-se muito mais numa personagem muito importante do universo da Marvel, que é o Nick Fury, que é protagonizado pelo Samuel Jackson, que é de certa forma, antigamente, ou ainda é, acho eu, o diretor da SHIELD, que era basicamente uma organização secreta que...
Ele é tipo o Xavier do X-Men.
Mais ou menos, porque o Xavier tem poderes realisticamente.
Não, sim, mas...
Nick Fury também já teve, mas pronto.
Imagina, na medida em que ele é tipo...
Imagina que ele é tipo o elo de ligação entre... Se tivesse um elo de ligação entre o ser humano e os super-heróis...
Uhum.
Era ele, porque foi ele que criou a SHIELD, foi ele que criou os Avengers, foi ele que se lembrou de criar os Avengers. E então eu sinto que esta série vem muito, porque já não o víamos há bastante tempo.
Mas ele próprio não é um super-herói.
Ele não é um super-herói.
Ele é humano? Não.
Já houve umas versões, já houve há uns tempos que... Ou seja, já houve momentos em que ele teve alguns poderes, não vale a pena estar a entrar muito sobre isso, mas é um ser humano à partida normal como os outros, vamos dizer assim. E o objetivo desta série não é de todo partir de onde nós tínhamos... com os Guardiões da Galáxia, apesar de acontecer nesta altura, é um bocadinho de já passaram algumas séries, já passaram alguns filmes, a Marvel está um bocadinho numa nova fase em que, nós já discutimos isto noutros episódios, tem-se vindo progressivamente a despedir de alguns super-heróis e a tentar explorar um bocadinho mais qual é que pode ser a realidade atual de outros, e esta série vem fazer um bocadinho isso com a personagem do Nick Fury e com algumas personagens que estão à volta dele, se tu quiseres, e vamos descobrir um bocadinho depois de alguns filmes e algumas séries que têm sido cá para fora, então o que é feito do Nick Fury e o que é que e onde é que ele anda metido.
Então, e se tu tivesse de dar assim um conselho que não me deste a mim, no fundo, se tivesse de dar o conselho que não me deste a mim antes de ver a série, de que conteúdos da Marvel, séries ou filmes é que as pessoas podiam ver para perceberem tudo o que aconteceu. Nós a seguir já vamos falar um bocadinho mais deste primeiro episódio. Eu fiquei com algumas questões, exatamente por não ter algum contexto, e queria te perguntar exatamente para quem nos está a ouvir, que possa ainda não ter ido ver a série,
sim,
o que é que podem ver para ficar a conhecer ou para relembrar quem é que são estas personagens ou que universo é este que a Marvel nos está a apresentar.
Sim, esta nova fase da Marvel em que começámos a ter vários filmes e séries, é sempre um bocadinho complicado, porque a resposta mais simples da que eu te ia dizer é: tens de ver tudo, estás a ver?
Não, porque... não, porque eu vi o Guardians of the Galaxy, não, não
sim,
me deu contexto.
Eu acho que, ou seja, eu vou assumir que a maior parte da malta que foi fã, vou assumir que gostou muito de ver as coisas até ao Endgame. Pronto, vou assumir que isso aí foi a base para que vou acreditar que a maior parte da malta gosta deste universo, viu. E dentro desse contexto, eu acho que o filme mais importante para este contexto em específico e para quem já tem algum conhecimento de quem é que é o Nick Fury, porque eu acho que é importante ter isso, eu diria que o filme que está mais ligado com esta história é o filme da Captain Marvel, que é o, que era o super-herói que é protagonizado pela Brie Larson. O filme é de 2019, até acho que foi o último filme, se posso estar enganado, não sei se não foi o último filme que saiu antes de ter saído o Endgame, posso estar enganado, mas eu acho que foi. Porque nesse filme o que é que acontece? Nesse filme acompanhamos a Captain Marvel, que foi uma super-heroína que apareceu nos anos 90, enquanto a maior parte da narrativa dos Avengers acontecia no tempo presente em que os filmes iam saindo. E a Captain Marvel era uma super-heroína que o Nick Fury tinha conhecido 30 anos antes. Tinha sido assim o primeiro... Okay. Não era, tinha sido o primeiro contacto com ele, mas tinha sido, antes dos Avengers, a primeira super-heroína com quem ele tinha mesmo criado uma grande relação. E parte da narrativa que acontece nesse filme, e de certa forma do inimigo que eles têm, ou do problema que eles têm que resolver para o mundo ficar em paz, está muito ligado com o tema que esta série que estreou agora esta semana na Disney Plus volta a pegar, porque havia algumas pontas soltas que tinham ficado dessa história da Marvel, como tem havido várias, e eles tentam com esta série voltar a pegar e tentar explicar um bocadinho qual é que pode ter sido o problema e o que é que aconteceu desde aí.
Ok, mas corrija-me só se eu estiver errada. A Captain Marvel não aparece, pelo menos neste primeiro episódio.
Não, neste primeiro episódio não aparece.
Portanto, quando tu me dizes que esse filme seria bom para contexto, é só em termos de Nick Fury e de S.H.I.E.L.D., é mais para aí?
E da bicharada que já vamos falar à frente, okay, que aparece. Pronto, é a primeira vez que ela tem, de facto, um protagonismo à série.
Era isso que eu te ia dizer, que é, eu propunho-te agora um pequeno exercício.
Ok.
Que é, eu vou contar o que é que foi para mim, o que é para mim o Secret Invasion. Estás a ver? Okay. Tipo, o que é que a meu ver.
E eu tento complementar.
Sim, depois tu julgas, okay, não é? Faz okay, um olhar okay muito julgador. Portanto, o que eu percebi disto é, estamos na Rússia.
Sim.
E está a haver um problema com uns bichos que são uma espécie de lagartinhos.
São aliens,
estás a ver? Sim, mas fez-me lembrar a teoria.
Mas lagartinhos, vá.
Espera, vou-te
são aliens.
Que... Não, mas isto faz-me lembrar a teoria da conspiração dos lagartinhos. Sabes disso? Tipo, com o Jay-Z. Não. O Jay-Z foi raptado há muitos anos por aliens em forma de lagarto. E ele é, na verdade, um lagarto, mas tipo com uma capa de Jay-Z.
Okay.
Isto é real. Se vocês forem procurar teorias da conspiração, isto é real.
Okay, okay.
E fez-me lembrar isso. E, portanto, o que está a acontecer é, estamos na Rússia. Não há Jay-Z na Rússia, mas
aos
há
dias
outras,
de hoje, estamos no tempo presente.
Há outras personagens. E, basicamente, está a haver um problema com esses tais aliens, que são os Skrulls.
Confere.
E, na verdade, o maior problema de todos é que ninguém sabe quem é que eles são, porque eles ganham o formato de humanos.
Sim, eles basicamente conseguem se transformar em qualquer pessoa a qualquer momento e,
sim,
e pronto.
E basicamente enganar. O que está a acontecer é que esses Skrulls que estão na Terra estão a tentar fazer uma guerra mundial.
Sim.
Que vira Rússia contra os Estados Unidos.
Sim, mais ou menos, sim. Porque basicamente o contexto dos Skrulls foi, os Skrulls de certa forma começam por ser o principal inimigo dentro do contexto do filme da Captain Marvel.
Ok.
E não estando aqui a contar o plot todo do filme da Captain Marvel.
Sim, mas ela salva o mundo dos Skrulls.
Basicamente,
é
não, basicamente os Skrulls eram alguém que tinham ficado sem planeta e no final o compromisso para haver alguma paz entre os Skrulls e os seres humanos era o Nick Fury, juntamente com a personagem da Captain Marvel, que o nome dela real é Carol Danvers.
Ok.
Era eles em
que. É que eu ouvi falar da Carol Danvers e aliás, uma das minhas notas era: quem é Carol Danvers?
Carol Danvers é a Captain Marvel.
Ok.
E precisamente um dos compromissos que eles tinham feito 30 anos antes foi encontrar um planeta onde os Skrulls pudessem voltar a habitar novamente, enquanto eles estavam aqui protegidos ou na Terra ou em órbita à volta do planeta. E o que acontece é que passaram 30 anos, houve o Endgame, houve o blip naqueles 5 anos em que metade do mundo desapareceu, essas coisas todas, e passado este tempo todo, os Skrulls que achavam que iam ter a vida resolvida e finalmente tinham um planeta, não têm e continuam na Terra à espera de uma solução para eles.
Mas porquê que eles são um problema? Ou seja,
para eles são um problema, porque eles querem ter um sítio para eles, certo?
E querem acabar com os humanos para isso.
Não querem acabar com os humanos. Eles tinham feito um compromisso com a Captain Marvel e com o Nick Fury de que eles iam arranjar uma solução para eles. E o que acontece é que, como tu vês, desde que tinha sido o Endgame, a personagem do Nick Fury, do Samuel Jackson, e a personagem da Brie Larson, que é a Captain Marvel, estão fora da Terra.
Sim, foi tipo, lidem com
desapareceram,
isso.
Desapareceram. E então, o início do Secret Invasion é um bocadinho quase como o decorrer de uma rebelião dos Skrulls, em que tens uma facção meio rebelde que diz: eu estou farto de estar à espera que estes gajos me arranjem um planeta, eu vou simplesmente tomar conta deste e vou criar aqui uma série de esquemas para garantir que os seres humanos se matam uns aos outros e depois eu fico o planeta só para mim. Com uma forma muito resumida esta.
Mas eles não são todos maus, certo?
Eles não são todos maus. E, aliás,
até porque há uns que estão do lado da equipa do Nick Fury e da Hill.
Exatamente. Mas pronto, e esta facção rebelde que está a tentar agora tomar conta da Terra é precisamente isso que estavas a dizer. Há logo um agente da S.H.I.E.L.D. ao início que suspeita que é o mesmo grupo que está a ser responsável por uma série de ataques terroristas à volta do mundo. E pronto, e é aí que tens um bocadinho o primeiro contacto com um scroll mau.
O que é que achaste deste primeiro episódio?
O que é que eu achei deste primeiro
episódio? Como fãzasse da Marvel.
Eu acho que é importante dar só um bocadinho de contexto para quem não viu e para quem, como muita gente, e é normal, já está um bocadinho desgastado com a quantidade de coisas que a Marvel vai lançando. Eu acho que isto é mais do que estar aqui a falar de scrolls e de aliens que voltam. Eu acho que é muito quase um prémio para o Samuel Jackson, para a personagem que ele tem. Ou seja, ele estava já há uns anos afastado desta personagem, e isto foi basicamente uma forma que eles arranjaram de esta minissérie do Secret Invasion, vai ter 6 episódios. O que é que nós podemos explorar aqui à volta do Nick Fury sobre o que é ainda ter relevância, o que é recuperar a aura que uma vez tiveste, o que é ainda encontrar a propósito? Porque o ângulo que tu tens logo sobre ele é que ele está meio desaparecido, ninguém sabe dele no início do episódio, e por se suspeitar que precisamente os Skrulls estão a fazer ou estão por detrás destes ataques terroristas, há uma agente da SHIELD, que é a Maria Hill, que é protagonizada pela Cobie Smulders, que é a Robin. Que é a Robin, How I Met Your Mother, que, tendo um bocadinho noção da dimensão da ameaça, o pede para ele regressar, porque aparentemente ele afastou-se da Terra e está a construir uma estação espacial algures para os Estados Unidos.
O que eu não percebo é,
diz-me,
como é que eles sabem que podem confiar uns nos outros?
Eu acho que é
assim. Ou seja, como é que tu sabes que, por exemplo, a Hill não é só um Skrulls com uma capa de Hill?
Mas eu acho que é esse um bocadinho da aura que eles tentam criar na série. Ou seja, a série eu acho que vai buscar muito aqueles elementos, sabes, de espionagem e de guerra fria, em que estás um bocadinho com... Aqui nem é bem agentes duplos, mas é porque eles em simultâneo podem ser uma pessoa ou outra a qualquer altura. E eu acho que a série, e até pegando numa personagem da Marvel, que podemos considerar que é um bocadinho mais séria, é um bocadinho mais pesada, não tem um tom light tipo dos Guardians of the Galaxy ou do Deadpool, é uma coisa mais, ou mesmo de um Homem-Aranha, é uma coisa mais séria. Eles tentam ter aqui um tom mais dark com este, um tom mais negro com esta personagem, e tentam dar aqui uma seriedade à Marvel que se calhar tu tinhas conseguido ter, por exemplo, com o WandaVision ou mesmo com o Winter Soldier e o Capitão América. E que não tinhas conseguido ter tanto desde aí, principalmente com as séries, por exemplo, do She-Hulk, que era uma coisa mais a brincar e não era tão...
Isto não é uma série de super-heróis, ou pelo menos até agora não é.
Não é,
precisamente... Apesar de nós associarmos sempre a Marvel, super-heróis e a malta voar no ar.
Sim, até agora é uma coisa muito... Há uns anos, entretanto essa série acabou, mas há uns anos havia uma série, que acho que até teve a chegar no AX, era na Fox, eu não me lembro bem, que era o Agents of S.H.I.E.L.D.
Uhum.
E o Agents of S.H.I.E.L.D. era precisamente a acompanhar o dia-a-dia desta agência que é responsável pela ligação entre o sobrenatural e a Terra, em que tu às vezes ias tendo algumas... aparições de super-heróis, onde um elemento de super-heróis, mas era muito focado nestes seres humanos e no seu dia-a-dia a lidar com estes elementos sobrenaturais. Eu acho que esta série tenta ser uma versão, se calhar, um bocadinho melhorada disso, porque a série, pá, não era ok, mas não era espetacular, e tentam um bocadinho fazer isso. Agora, se é super bem conseguido, ainda estou para ver, não sei. Eu, deste primeiro episódio, eu não odiei, eu sei que tu não gostaste muito.
Sim.
Eu não odiei, eu acho que sofre um bocadinho com a quantidade, lá está, com este contexto todo que tivemos a dar agora para tu perceber exatamente, mas se calhar para a malta que nem acompanhou, se tu vires, se calhar até te interessavas, porque, sei lá, há uns tempos estávamos a falar do Silo, e no Silo tu não sabes nada do que aconteceu, mas o elemento descoberta prende-te.
Mas isso tem a ver, se calhar, também com o facto de, no caso do Silo, do exemplo do Silo, eu sei que eu não tenho essa informação e ninguém tem essa informação.
Mas com caso, há mais gente que tem.
Nesse caso é quase tipo de género. Eu quase que começo a ver a série de pé atrás, porque tipo, eu não tenho este contexto, e há pessoas que têm este contexto, e provavelmente esta série foi feita para as pessoas terem este contexto, está a ver? Tipo, eu não estou à espera de ver e que me deem o contexto à frente, ao contrário do Silo, que é, eu não tenho o contexto, mas quero descobri-lo.
E sei que eventualmente mais à frente me vão
neste
dar.
Neste caso eu não acho que tenha.
Aqui sim. Aqui pode ser isto. Eu não sei, a série vai ter 6 episódios, eu não sei exatamente o que esperar dos 5 seguintes.
Uhum.
Imagina, eu diria que no mundo ideal fazia-me sentido que a Captain Marvel aparecesse eventualmente.
Tipo o final da temporada.
Pá, o final da temporada, ou para safar alguma coisa. Há também uma teoria que eu li escrita, que é que... Porque é a razão, porque imagina, tu quando estás a... Pronto, esta ameaça que eu descrevi, à partida é uma coisa muito grave, pronto, era normal que tu tivesses...
Sim, dos Skrulls.
Dos Skrulls, sim. É normal que tu tivesses super-heróis a intervir. Mas aparentemente os Skrulls também conseguem, se tiverem... nos próprios super-heróis... E ficar com as capacidades deles, na teoria. Eu não sei se isto é verdade ou não. E portanto é por isso que ainda não viste assim nada deles. Mas eu estou curioso porque eu acho que... Pá, eu gosto muito do personagem do Samuel Jackson, de uma forma geral.
Sim.
Gosto muito dele.
Sim,
e acho que ele está muito bem nesta personagem, de uma forma geral. E eu gosto desta perspectiva, porque não tens tido muito isso com a Marvel, de qual é que é o propósito desta personagem mais ou menos acabada, estás a ver? Qual é que te... Porque imagina, não é um super-herói que ainda tem
ou
tipo
seja,
um...
O que estás a dizer é, por norma, neste tipo de séries ou de filmes, tem sempre, estão todos bem fresh. Estão bem fresh no pico da sua forma
sim,
física.
Exatamente, exatamente.
Estão bem, bem. E neste caso, sim, neste caso, a personagem do Samuel Jackson, o Nick Fury, até percebemos que quando ele vem, quando ele volta à Terra, que ele está tipo meio a coxear, meio já
é
velho.
Isso,
é, tipo, ele estava ali na reforma, na minha caminha.
E eu gosto dessa perspectiva de uma pessoa que, algures no universo e algures no tempo desta história, foi uma figura tão relevante, era a pessoa que estava a par de tudo, que te dizia que missões é que eram importantes, que era o hotshot da cena. De repente, por toda a gente que está à volta, ou que neste contexto são as várias personagens que estão à volta dele, todos acham que ele já é irrelevante, todos acham que ele já não tem mais nada para dar, toda a gente acha que ele já devia estar só na reforma. E eu estou curioso para perceber como é que eles fazem este arco de personagem e permitem, não sei se vai haver ou não, alguma recompensa para esta personagem que...
Sim, eu acho que
já
podes,
passou,
eu acho que podes abrir a porta para como é que será a longevidade dos super-heróis. É tipo, de repente passas de o gajo que vai salvar o mundo para o gajo que guia quem vai salvar,
sim,
o mundo. E de repente, se calhar, quem sabe, um dia vamos ter uma série ou um filme sobre um lar de idosos só de super-heróis.
Eu acho que não, mas pronto. Eu vi o primeiro episódio e fiquei com muito medo, porque ou isto evolui para ser uma coisa que até tu ficas fixe, ou vive para ser uma coisa meio irrelevante, como foi o Capitão América com o Soldado de Inverno, que ninguém se lembra, ou vive ainda mais para ser uma coisa meio cringe, como foi o She-Hulk, estás a ver?
Sim.
E eu não sei muito bem onde é que isto está ainda.
Para qual deles é que vai, sim.
Para qual deles é que vai. Sendo que eu admiro a tentativa da Marvel tentar fazer uma coisa mais séria, admiro a tentativa de tentar não estar a usar e abusar, apesar de teres aqui aliens, não estares a abusar tipo de CGI e a pôr já mega coisas no espaço, ou seja, tentar explorar muito mais a parte humana da coisa, sem necessariamente muito bem feito para já. Acho que está ok, é tipo aquele 3 em 5 ou aquele 70 em 100, estás a ver?
Sim, sabes que lá está, o meu ponto de vista, eu vi este primeiro episódio, não adorei, mas não é por achar que a série está fraca, não é nada disso. Não, quando eu digo não adorei, é mesmo uma questão de gosto e de não ser o meu género de série. Mesmo que não fosse do universo Marvel, eu veria. Podia ser tudo igual e só não ser do universo Marvel, e provavelmente eu ia ver a série e ficar tipo. É uma série bonita, visualmente está bonita, mas não me puxa, porque o tema em si e a questão da ação estão sempre aos chocos, estão sempre a chatear-se. Pá. Não,
assim,
não é para mim.
Eu acho que é uma série assim, visual, respeito o normal da Marvel.
Segue as guidelines.
Há uma cena gira que não sei se viste com o genérico. O genérico foi todo feito utilizando inteligência.
O facto do genérico demorar meia hora. Vi, Miguel, vi porque vi o genérico do início ao fim.
É longo, mas foi todo feito recorrendo à inteligência artificial.
É bonito,
e é
bonito,
dos primeiros a fazer isso.
Acho que eles foram só ao ChatGPT e escreveram.
Opa, não sei se
que era um genérico para uma série sobre aliens.
Isso foi o Dali, foi outra, que é o Midjourney, que a malta também usa. Mas há outra coisa também sobre esta série que eu acho que ajuda a elevar a série um bocadinho, que é, pá, tu, se calhar dentro disto tem sido as séries da Marvel. Eu não sei se não é a série com o melhor elenco.
Sim, era isso que eu ia dizer, que é, porque... não sendo uma série que eu adorei, achei que tinha um elenco muito forte. Já falaste de Samuel Jackson, mas há muitos mais nomes. Para mim, o que se destacou mais foi aquela que é uma das minhas atrizes favoritas, que é a Olivia Colman, adoro-a. Mas de resto temos um elenco bastante recheado. Queres-me dar aí alguns nomes?
Eu dou. Já falei do Samuel Jackson com Nick Fury. Já falaste da Olivia Colman, também gosto muito dela, que faz de uma agente.
Aliás, os dois têm uma das melhores cenas.
Epá, o diálogo deles, esse cara, a melhor cena deste episódio.
É, são gajos que sabem o que é que estão a fazer.
Exatamente. A personagem da Olivia Colman é uma agente do MI6 que também está meio que metida neste esquema de alguma forma, que ainda não sabemos bem, mas havemos de descobrir. Já falei da minha amiga Kobe Smulders, a Robin. E depois há uma que também me diz bastante, que é a Emilia Clarke, conhecida como Daenerys no Game of Thrones, que aqui faz também de Skrull, é filha de, se quisermos, de um antigo chefe dos Skrulls, ou do Skrull que tinha feito o acordo com o Nick
do
Fury,
Skrull,
que se chama,
é
Tal,
do Nick Fury,
se chama Talos, e ela é filha dele, e é um bocadinho o simbolismo da pessoa que ficou descontente com o rumo dos acontecimentos. Pronto, e faz parte da rebelião. Durante este primeiro episódio vai ter um papel bastante importante naquilo que é o desenrolar dos acontecimentos. Não vale a pena estarmos aqui a spoiler, mas é muito bom ver de novo ou novamente Emilia Clarke numa série. Já não tenho visto muitas coisas dela. Sei que ela,
sim,
tem feito alguns filmes. Sei que tinha feito.
Anda mais nos filmes, sim.
Sim, ela tinha estado num dos Star Wars. Eu sei que ela teve no Terminator também, num dos filmes mais recentes. Fez também uma outra rom-com, acho eu. Mas pronto, ela tem andado,
sim,
mais com essas coisas e é bom vê-la, pelo menos agora em 6 episódios, de forma regular. Num episódio. Pá, e depois ainda há mais, se calhar, aqui dois, três atores que eu acho que é importante referi porque as pessoas vão se lembrar. O primeiro é o Martin Freeman, que volta como Agent Ross. Pá, eu gosto imenso do Martin Freeman.
Eu acho que era aquelas caras. Tu podes não saber o nome, mas é tipo, eu conheço este
cara. Eu já vi em qualquer
caso. Eu já vi este cara num anúncio qualquer, numa série, num filme.
Sim, o Martin Freeman nunca teve assim um papel mega relevante.
É isso, é
na Marvel. Sempre apareceu uns minutos, estás a ver?
Não, mas também, ou seja, se tivesses de dar uma referência a quem é o Martin Freeman, eu não consigo lembrar-me logo de um filme que ele tenha feito ou de uma série.
Ah, mas não, acho, consigo, claro que consigo.
Mas acho que sim, mas não me vem um nome imediato.
Então ele tipo, é o não... Dr. Watson do Sherlock. Fez agora, fez o...
Sim, mas percebes, não é uma coisa que dizeres. É a Robin tava do How I Met Your Mother.
Estava no Hobbit, é ele que faz, é ele.
Ah, ok, para mim o Hobbit é o mais óbvio,
sim,
mas não me vinha de toda a cabeça.
Pronto,
assim.
E, pá, e é daquelas que, imagina, aparece 10 minutos e pronto. E estás tipo, pronto, tive aqui 10 minutos de Martin Freeman a aparecer. E depois, ainda há aqui duas personagens que acho que é importante mencionar. A primeira é o Kingsley Benadir, que faz de Gravik, que parece ser meio que o vilão desta série. Não vale a pena estarmos a revelar muito sobre ele, mas é basicamente o líder desta rebelião que está a ser formada e que pode estar por detrás destes ataques terroristas. E
é o Gravik.
Gravik. E é um Skrull. E depois há ainda um que apareceu durante uns segunditos, mas que a malta habituou-se a vê-lo em filmes da Marvel, que é o Don Cheadle, que faz James Rhodes, que agora aparentemente é um assistente do presidente dos Estados Unidos da América, e que não sei até que ponto é que nos próximos episódios não vai ser um bocadinho a ligação a isto ser uma coisa mais política e um drama mais político, e como é que as histórias vão ligar. Não tenho a certeza, sei que ele vai ter um papel QB de importante ao longo da temporada, e pronto, tivemos uns minutinhos ou uns segundos dele, e não sei muito bem o que é que vai ser daqui, mas vamos ver.
Bom, diria que é esperar para ver. O Miguel com certeza vai-nos dando updates. Depois voltas aqui a dizer quando acabares a série. O que é que se superou ou não a expectativa. Malta, Secret Invasion está na Disney Plus, vai ter 6 episódios. Vejam e deem-nos também feedback. Digam o que é que acharam, se gostaram ou não gostaram. E nós estamos cá para ver as vossas mensagens. Miguel, quanto a nós, se calhar vamos aos créditos finais.
Let's go! In case I don't see ya, good afternoon,
good evening and good night. Hoje não temos cá o João Diniz para demorar meia hora nos créditos finais. Mas ouvi dizer que tu, Miguel, tiveste aí a especial atenção.
Tive.
Para o homenagear da forma certa.
Sim, sim. Acho que eu começo por. Cara, vou começar por homenageá-lo, já que ele não está cá.
Sim, sim.
Então pronto, vamos ver o que é que ficou velho esta semana. Que é sempre o que eu gosto da rubrica que eu atribuo ao João. Então, vou começar por Sleepless in Seattle, em português, Sintonia do Amor. Popular filme que esta semana ou nos próximos dias celebra 30 anos. É protagonizado pela Meg Ryan e pelo Tom Hanks. Eu não sei se já uma vez viste o filme, Mariana.
Olha, por acaso não vi, mas eu conheço a história, mas não me lembro de ter alguma vez visto o filme.
Yeah. Pá, acho que apanhei uma vez ou duas. E a história é muito simples. Há duas personagens, a personagem da Meg Ryan e a personagem do Tom Hanks, que moram tipo em pontas opostas. E há um dia em que a personagem da Meg Ryan, que está quase a casar, ouve um miúdo na rádio que ligou para um programa a dizer: olá, o meu pai perdeu a minha mãe recentemente e estou à procura de uma parceira para ele parar de estar de luto. E ela meio que fica curiosa com
fica tocada.
Fica tocada com o momento, e o filme é basicamente como é que estas duas personagens se encontram com o desenrolar da história. Pronto, é uma comédia romântica fofinha, faz 30 anos e portanto achei que fazia sentido marcar aqui. Depois, por falar em filmes fofinhos, 15 anos de Wall-E.
Oh, nunca. Já não. Eu acho que isso é tipo... Não sei se concordas, mas isso é capaz de ser tipo o Black Mirror dos filmes de animação.
Não, porque é fofinho. Quando é que o Black Mirror foi fofinho? O Wall-E não é bem fofinho.
O Black Mirror às vezes é fofinho.
É, não. Mas, pá, o Wall-E nunca um robô.
Mas é tipo uma realidade num mundo meio apocalíptico.
Sim, mas nunca um robô fofinho foi tão bem usado para descrever o fim do mundo, não é?
Yeah.
E para descrever um apocalipse em que os seres humanos tomaram todas as
mais
decisões possíveis para a Terra ficar um sítio inabitável.
Yeah.
E portanto, pá, continua a ser um dos meus filmes de animação favoritos.
Sim, sem dúvida.
E vai fazer 15 anos agora nos próximos dias. E por último, The Room, que vai fazer 20 anos. Não o The Room, como tu me tinhas dito antes de começarmos a gravar, que valeu um Oscar a Brie Larson, não é esse, que falámos há bocadinho, até por causa do Secret Invasion. É o The Room criado por Tommy Wiseau.
É o mau, como te descobriu.
É o mau. Que, para quem não está muito a par da história, pá, é um filme horrível que foi lançado em 2003 e que meia dúzia de pessoas viu, mas que depois tornou-se uma espécie de meme e de caricatura daquilo que é a vontade de alguém se ingrar no estado de Hollywood, e começou basicamente nos Estados Unidos, a ser uma espécie na categoria do Stoner Movie, que é um filme que uma série de malta ia para o cinema literalmente para gozar.
Para gozar,
e
para... sim.
E entretanto, o filme tornou-se uma espécie de culto. É um filme horrível, mas tornou-se uma espécie de culto.
Mas horrível, o que é um filme horrível?
É um filme mesmo muito mau. Tipo,
mas mau em termos de guião, pá, de
produção. É mau, é um filme com má produção. Imagina, Tommy Wiseau é uma personagem meio enigmática, porque diz que ele não é dos Estados Unidos, ele vem meio tipo da Roménia, ou de um desses países de leste, mas foi para os Estados Unidos e tentava passar por americano, sendo que o sotaque dele indicava
não
claramente como era
ninguém,
americano.
É.
E ele, de repente, escreve o filme todo e arranja milhões para produzir um filme com muita má qualidade, mas... arranjava milhões e ninguém sabia muito bem onde é que ele arranjava o dinheiro. E para quem quiser saber um bocadinho mais sobre a história, primeiro, se quem quiser ver o The Room, recomendo, dá para rir um bocadinho. Mas quem quiser saber um bocadinho mais sobre o behind the scenes da produção do filme e até sobre esta personagem, Tommy Wiseau, há um filme muito bom com o James Franco e com o Dave Franco, que é o The Disaster Artist.
Sim.
Que basicamente conta a história por trás da produção do The Room. Achei que fazia sentido mencionar o filme, porque pronto, é mesmo muito mau, mas tornou-se uma espécie de filme de culto e já passaram 20 anos, entretanto, e portanto achei que fazia sentido marcar aqui. E estas são as coisas que ficaram velhas e props para ti, Johnny. Para terminar, duas coisas muito rápidas. Uma, que é uma exposição que começou e abriu esta semana, que se chama Urban Revolution, que é basicamente como foi, eu descrevi num artigo que fiz para o nosso Substack, o Nós Alive da Arte Urbana.
Ok.
Porque basicamente é o quê? É uma exposição que está a ser organizada pelo Everything is New e por uma galeria que é Underdogs, e tem a curadoria.
Isso é tipo em Marvila, assim, não é?
É a mesma empresa responsável pela organização do Iminente.
Exatamente,
também.
Pois era a ideia que eu tinha.
E a curadoria da exposição está a cargo da Pauline Fossel e do Pedro Alonso. E a cena fixe da exposição é que são 18 artistas, diferentes nacionalidades, maioritariamente portugueses e americanos, sendo que os portugueses, tens a Armada Portuguesa, é liderada pelo Vils e por um conjunto de outros artistas urbanos portugueses muito conhecidos, como o Obey, o AK Corleone, que são malta que têm
feito.
Sim,
também estão muitas vezes relacionados com as exposições que são feitas no Iminente.
Exatamente. E a parte americana, que eu acho que é uma coisa mega inovadora cá em Portugal, que é tu trazeres literalmente alguns dos artistas americanos e que começaram com o movimento do grafite no fim dos anos 70 a Portugal, com obras especificamente feitas para esta exposição. Ou seja, a exposição são 18 obras de 18, cada uma de um dos 18 artistas, e não são peças que foram emprestadas de outra galeria, são coisas que cada um destes artistas pensou especificamente
para isto,
para esta exposição.
Okay.
E eu acho que está mesmo muito bem conseguida. Eu tive a sorte de ir à sessão de abertura para a mídia e tive uma experiência que é muito pouco comum, e eu não sou muito dado ao mundo da arte e ir a estas coisas, mas por norma o mundo da arte é uma coisa muito subjetiva, né? Tu vês uma pintura, vês uma escultura, vês qualquer tipo de produção artística e fazes a tua
interpretação.
Podes gostar, podes não gostar, e fazes a tua interpretação daquilo que isso dá para ti e daquilo que o artista pode ter pensado na altura em que estava a criar aquela obra.
Certo.
E a parte gira desta sessão foi que Everything is New e Underdogs convidaram alguns destes artistas precisamente para nos acompanharem na visita guiada pela exposição. E então tu tiveste a oportunidade
e eu tipo quase descrevendo.
Exatamente, tiveste a oportunidade de ter tipo o Vils, ter um artista que eu fiquei a conhecer e não conhecia, que é o Shepard Foley, que era o Lee Quiñones, que são malta muito, muito conhecida neste âmbito, literalmente ao lado da sua instalação, a dizer: eu com este detalhe estava a pensar fazer isto, esta foi a minha inspiração e foi isto que eu passei para ter esta ideia para fazer. E eu acho que foi uma experiência muito fixe. Por isso, não sei se as pessoas que vão à exposição não vão
agora,
ter todas.
Sim, as pessoas que vão à exposição vão ter que ler aquilo.
Não vão ter, a descriçãozinha. Mas eu acho que a exposição está mesmo muito bem conseguida. Está na Curadoria Nacional, em Lisboa. Abriu a partir de 21 de junho, vai estar até 3 de dezembro. E eu acho que é mesmo um bom programa.
Sabes o valor da entrada?
O básico, acho que são tipo 15 euros.
Okay.
Mas
vale
depois,
pena?
Eu acho que vale muito a pena. Estás pelo menos lá, tipo, 2-3 horas fácil a ver coisas.
Nice.
E há mesmo instalações muito bem conhecidas. Ou seja, não é só tu olhares para um quadro, é mesmo tu entrares por dentro de uma obra artística e estás lá tipo uns minutos a perceber exatamente o que é que está a acontecer. Eu acho que está mesmo muito bem conseguido e recomendo a qualquer pessoa.
Nice.
E por último,
já vais a meia hora, amiga.
Já vou. E por último, Extraction 2, o filme de ação da Netflix.
Não acredito, sério.
Que eu vi. Epá, e gostei muito. Gostei muito porquê? Porque
vi uma malta no TikTok meio a gozar com isso.
Está a gozar se tiver a achar que aquilo é um filme para o Oscar. Não é um filme para o Oscar. É um filme que, mesmo tendo alguns floreados, não tenta ser mais do que realmente que é. É um filme incrível de ação.
É um filme humilde.
Não é um filme humilde. É, Já o Extraction, o primeiro, era, sim, incrível, e era adrenalina e carnificina de início ao fim, com cenas de pancadaria e de ação, e da personagem que é o Tyler Rake, protagonizado pelo Chris Hemsworth, a salvar alguém de algum lado. E este segundo filme é precisamente isso, porque no final do primeiro meio que tinhas acabado num cliffhanger se ele tinha morrido ou não.
Uhum.
Aqui, a partir da venda um 2, sabes que ele vive, sim, e ele tem uma nova missão. E eu acho que a equipa por trás da produção destes filmes faz um ótimo trabalho em focar-te naquilo que é o essencial, que é o que é que eu procuro aqui? Um filme de ação, duas horinhas que eu passe bem e que nem me lembro. E faz precisamente isso. E acho que não é por acaso que, e não sei se não é a primeira vez que acontece com a Netflix, que é, depois desta semana, o Extraction 2 já é o filme mais visto da Netflix, mas, uhum, o primeiro Extraction, que foi lançado há 3 anos, é o segundo filme mais visto da Netflix no mundo inteiro. Ou seja, a malta quase que foi rever o primeiro para se lembrar e ver este novamente. E não sei se a Netflix tem conseguido fazer isso sempre com os filmes que tem lançado e com sequelas. E portanto, eu recomendo, porque acho que é um filme que, como tu gostas de dizer, tipo, a um domingo ou um fim de dia.
Sim, sim, cumpre, cumpre.
Mega chill e cumpre imenso. Ah, e aparece o Idris Elba, by the way.
Ah.
Pronto, se quiseres, se for para quem ver,
não, né? Vou ver, mas se vi, se vi aos segundos
e aparece
o Idris Elba, sim senhor. Muito bem, o Miguel já esteve aqui meia hora, portanto eu vou tentar ao máximo ser rápida e tenho 3 sugestões, 2 delas bastante curtas. A primeira, Taylor Swift vem a Portugal. Tay-Tay vem a Portugal.
Tay-Tay, vamos lá.
Fogo, olhem, os bilhetes vão, porque não sabe, pronto, ela vem cá no
os
dia.
Os bilhetes vão esgotar em 30 segundos.
Sim, exatamente. Para quem não sabe, só ela vem, ela confirmou o concerto, ela divulgou a agenda para a tour mundial, para a segunda leg da tour mundial. Vem a Portugal no dia 24 de maio de 2024. Os bilhetes estão à venda no dia 12 de julho, mas já aqui, no fundo é isto, há pessoas que já estão na fila e não estou a falar de há 4 ou 5 pessoas, há muitas pessoas, pelo menos o número que é mostrado é muito grande. Estão a ver o drama dos Coldplay? Eu acho que vai ser pior.
Vai ser pior porque eu acho que ela não vai anunciar mais datas e, portanto, vai ser só aquela.
Não sei, porque houve vários sítios. Eu, por acaso, não estou agora a ver se ela está em um concerto, tipo, com o próximo é o concerto a seguir ou no concerto antes. Não estou a ver, não tenho aqui a agenda completa. Mas eu vi que há vários sítios onde ela já tem, tipo, 2 ou 3 datas confirmadas, seguidas.
Sim, mas imagina, ela faz, se calhar, 2, 3 datas, tipo, em Inglaterra, na Alemanha.
Eu vi na Austrália,
França,
por exemplo, ela tem 3 datas.
Não sei se, em Portugal, não sei se lhe compensa. Quer dizer, eu acho que ela vendia, se ela quisesse, ela,
sim,
esgotava.
Pois,
cena,
é que
mas...
o meu tema é que há pessoal que está com muita vontade de ver Taylor Swift, porque ela, não sei se lembram, ela tinha confirmado que vinha ao Alive. Entretanto, se não me engano, não quero estar a dizer alguma coisa errada, portanto, Miguel, corrija-me se estiver errada, que é, ela foi o festival que foi cancelado. Uma
foi o primeiro,
edições...
foi 2020,
exatamente.
Ela vinha.
Pronto, era isso.
Era aquele
dizer...
que era ela, era Billie Eilish, era o que era reclamar. Foi
exatamente,
esse.
Já não lembrava se era 2020 ou 2021, 2020. Mas foi uma das edições que foi cancelada devido à pandemia. Portanto, houve malta que ficou ali de coração despedaçado, porque de repente a Taylor já não vinha. Pá, eu diria que vai ser uma carnificina para adquirir bilhetes. Boa sorte. Se tu que nos estás a ouvir vais estar nessa luta.
Já-me muita sorte.
Sim, sim, sim. Muita, muita sorte. Pá, mas eu não pretendo ir ver a Taylor Swift porque não sou particularmente fã. Gosto
eu
muito,
curtia, eu curtia de ver.
Gosto muito do trabalho dela, mas não...
Acho que os concertos têm tipo mais de 3 horas, são mais de 40
qual é que
músicas.
Eu
acho
pronto,
isso. Eu
vou-te explicar qual é que é a minha questão. É que eu já vi... Eu, por algum motivo, estou no TikTok da Taylor Swift. Não é no TikTok, estou tipo... Estão a aparecer sempre coisas da Taylor Swift. E eu sinto que não iria ao concerto pela vergonha de não estar naquele espírito. Porque, tipo, imagina, a fanbase da Taylor Swift é tão ligada, por assim dizer, estás a ver? Tipo, eu já vi, e nos concertos eles têm uma tendência, não sei se vocês que nos estão a ouvir já apanharam ou não, mas eles têm uma tendência das pulseiras, em que há malta que passa dias e dias a fazer pulseiras, tipo friendship bracelets, com referências ou a músicas ou a letras da Taylor Swift ou a tweets que ela fez, e depois, tipo, partilham nos concertos, e a fanbase dela é tão unida que, tipo, não sinto que seja daqueles concertos que eu me ia sentir bem se fosse só para ver. Saber.
Eu acho que eu já vi outro também, não sei se
quando
já apanhaste.
Quando eu digo vergonha é nesse sentido, porque não. Eu acho que ela deve dar um grande show. Eu já vi ela tocar à chuva, ela tem 30 mil mudanças de roupa, tipo, ela deve dar um grande espetáculo.
E há outra coisa que me impressionou imenso e que eu não sei até que ponto é que não aconteceria cá em Portugal na mesma, que é, não sei se já viste, que é ela a tocar, imagina, num estádio com milhares e milhares de pessoas, mas depois cá fora no estádio estão ainda mais pessoas que não conseguiram um bilhete. Porque, pá, deve só ouvir a música cá para fora. Então, imagina, 70 mil pessoas num estádio e depois cá fora estão 100 mil que não conseguiram um bilhete a acompanhar o concerto e dizer, somos aqui as amigas que não conseguiram um bilhete. Pá, eu acho que, imagina, só uma artista com uma fanbase muito forte é que consegue fazer isso, porque não sei se era qualquer artista que punha malta a ter esse tipo de
mas
dedicação.
Mas é aí que quer chegar, porque eu acho que, por exemplo, não queria alugar muito o tema, mas se quisermos comparar com, por exemplo, Coldplay, é uma coisa mais, como é que eu ia dizer... não tanto com uma fanbase forte, a ver? É tipo, é uma banda muito conhecida, que teve muitos êxitos, que se tu fores a ver lá pessoas dos 8 aos 80, e que portanto era quase mais um evento que tu podias ir só em amigos ou em família, e tipo, é fixe, porque vais sempre conhecer uma ou duas músicas. No caso da Taylor, eu acho que é mesmo tipo, há malta que ferve mesmo, a sério. Pelo menos as pessoas que eu conheço que são mesmo fãs da Taylor Swift, são mesmo, mesmo fãs. Não é tipo, gosto de uma outra música. É tipo, malta que berra quando vê que ela vai lançar uma nova música, não sei o quê. Pronto, portanto, eu estimo que vai ser todo um acontecimento em 2024. Portanto, se quiserem comprar bilhetes, a partir do dia 12 de julho. Entretanto, minha segunda sugestão vai para uma série que eu recomecei a ver. Isto porque, para quem nos acompanha, para os OGs, para quem nos acompanha desde o início, quando nós começámos com a nossa newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto ainda antes, temos o podcast, eu lembro-me de ter sugerido, numa das edições, uma série da HBO que se chama The Righteous Gemstones. Só que foi daquelas séries que me apareceu um dia, eu comecei a ver, mas entretanto, como estávamos a lançar duas newsletters por semana, basicamente eu e o Miguel estávamos quase a ver se fosse preciso uma série por dia.
Yeah.
E era um ritmo muito alucinante, há sempre coisas que acabam por ficar para trás, aliás. E neste caso, eu esta semana comecei a ver novamente The Righteous Gemstones, porque me lembro da altura ter gostado imenso e porque saiu a terceira temporada agora recentemente, até agora só há dois episódios disponíveis. Mas que de facto eu não estava enganada, eu gosto muito da série. Eu ainda estou só a acabar a primeira temporada, mas para ajudar o contexto, aquilo basicamente é sobre uma família que são os Gemstones, que lideram um culto religioso muito extravagante. Ou seja, não estamos a falar de um culto religioso, não é nada tipo satânico, nada disso. É tipo malta que faz batismos com 5 mil pessoas e com fogo de artifício e pronto, super exuberantes. E basicamente a história é sobre aquilo que eles pregam, por assim dizer, a mensagem que eles passam a quem os segue, e depois eles não fazem nada daquilo. E têm um estilo de vida super corrupto em termos morais, I guess, a nível do que é aquilo que a religião defende. E acima de tudo, é uma série de comédia que goza com isto, goza com o que é a crença religiosa, goza com a parte de faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. E basicamente, nesta primeira temporada, o que está a acontecer é que há alguém que ameaça expor alguns dos hábitos da família dos Gemstones, e eles neste momento estão a tentar combater isso, no momento em que eu estou a ver, lá está. Mas sei que está numa terceira temporada, de certeza que já houve um monte de intrigas a acontecer. Mas eu gosto particularmente da série pelo cast. Eu acho que o nome, pelo menos que a mim me chama mais a atenção, é o Adam Devine, que faz tipo de filho meio problemático. Mas lá está, eu acho que em termos cómicos é das melhores coisas que está aí a fazer, e não vejo muitas vezes a falar disto, portanto,
props.
Vejam e digam se gostam, se não gostam. Última sugestão que eu tenho para vos dar.
Ainda mais, já dá-se.
Só mais uma, mas esta é mesmo diferente, Miguel. Então, isto não pode ser só sugestões mais básicas. Que é, isto é uma sugestão mesmo para quem está a ouvir na sexta-feira, porque é uma coisa que só está disponível até domingo, mas que é o Cinema São Jorge. Está com um programa chamado Le Nuit en Or. Provavelmente, se eu tivesse apostado, diria que é tipo As Noites em Dourado, uma cena deste género, ou As Noites em Ouro, que basicamente é um cartaz que eles têm de 30 curtas-metragens que podem ir ver de forma gratuita até domingo, e que eles passam e que podem só, tipo, se não tiverem nada para fazer no sábado ou no domingo ou até mesmo sexta-feira à noite, podem só ir ao Cinema São Jorge, ver que curtas é que estão em exibição. Eles têm lá coisas que tiveram nomeadas para Oscars, têm lá produções portuguesas.
Muito fixe.
E eu acho que é daqueles planos fixes que muitas das vezes nós falamos aqui de muito mais de filmes de cinema. De cinema no sentido
filmes de cinema?
Não, espera, era que eu ia explicar. Filmes de que, vais ao cinema, tipo um cinema nós, whatever. Muitas vezes falamos disso e acho que aqui está um perfeito exemplo de como é que as pessoas podem ir ver um tipo de cinema que é menos comum, mas que, na verdade, tem um acesso tão fácil como só chegar lá e, tipo, quando é que começa a próxima? Começa daqui a 5 minutos, porque, vamos ser sinceros, são curtas metragens, demoram tipo 10, 15 minutos no máximo, e é uma cena que pode facilmente numa tarde ver tipo 7 ou 8 e estás tranquilo e tiveste ali alguma diversidade visual e histórias. Portanto, fica aqui esta minha última sugestão, malta. Aproveitem. Miguel,
gostei
um
muito,
gosto.
Gostei muito deste bocadinho, mais uma vez.
Não sei se foi tipo meio em modo express.
Sempre foi a aviar.
Fomos muito eficientes.
Bom, acho que gostei.
Para a semana, está cá o João outra vez.
Esperemos nós.
Se o João tiver, demoramos mais meia hora no episódio, mas não há de ser nada.
Também não é por aí.
Não há de ser nada. Malta, ouçam mais episódios do Acho Que Vais Gostar Disto. Temos todo o tipo de temas que vos pode agradar.
No Spotify, na Apple,
no YouTube. Temos cara no YouTube, podem ver as nossas carinhas.
Sim.
a cara de julgamento do Miguel quando eu falo de Marvel, podem ir lá ver. Não se esqueçam também de acompanhar o nosso newsletter, especialmente no Substack, onde nós estamos a colocar vários conteúdos durante a semana, portanto não tem só de esperar que saia o episódio do podcast para verem várias notícias, vários temas ligados especialmente à cultura pop, a séries e a filmes. Para além disso, não se esqueçam de nos continuar a acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Está-me a faltar algum? Acho que não.
Não,
é isto, não é? Continuem a acompanhar-nos. Obrigada por nos terem ouvido e até à próxima.
Até à próxima, malta.
Tchau.